há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas, nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos da temática espiritual, unindo os antigos conhecimentos do Oriente com os conhecimentos modernos do Ocidente, fazendo então disso uma síntese universalista, espiritualista, criativa e ao mesmo tempo bem humana, com os pés bem no chão, a consciência tranquila, e em lugar de usar a espiritualidade para fugir da realidade do mundo, pelo contrário, trazendo a espiritualidade, os valores conscienciais mais profundos para o dia a dia da nossa realidade, para o nosso cotidiano. Abri o nosso programa com um CD da banda holandesa Focus. Essa música eu gosto bastante, chama-se Janis. O Focus é uma banda de rock progressivo holandesa, talvez a mais famosa de todas da Holanda, que fez muito sucesso na primeira metade da década de 70, não somente na Holanda, mas também na Inglaterra e também no Brasil. O pessoal que gostava de rock progressivo na época, incluindo a mim mesmo, era adolescente na época, eu comprava os vinis do Focus. E esse disco que eu tenho aqui é uma coletânea remasterizada que saiu na Holanda. Tem um amigo holandês que mandou para mim, chama The Best of Fox, Hocus Pocus, que é inclusive o nome de uma das músicas do Fox. E nessa coletânea a faixa 5 é a Janis, que é essa faixa instrumental linda que vocês ouviram. Originalmente essa faixa pertencia a um disco do Fox chamado Moving Waves, lançado em 1970. E agora, nessa coletânea da década de 90, remasterizada, é a quinta faixa desse CD, The Best of Focus, Hocus Pocus. Inclusive, o senhor Evaldo Ribeiro está dizendo ali que vai levar o CD para casa, mas não vai não, porque eu já mandei trancar o portão da rádio, ele não sai daqui, pelo menos com o corpo físico ele não sai, né? Porque o segurança está autorizado a pegar ele lá na porta, ele passa, mas o disco não passa junto. E se ele quiser passar com o disco, ele vai passar desencarnado e com o duplo astral do disco, porque o disco físico, ele não leva para o lado de lá. Então, nosso amigo Evaldo Ribeiro está aqui hoje de plantão, nesse domingão, aqui de plantão comigo, e a gente está fazendo o programa junto. Bom, eu estou devendo uma resposta a uma pergunta do Evaldo, e todas as vezes que eu chego aqui na rádio, ele me cobra essa pergunta. E aí eu estava conversando com ele sobre esse tema antes da gente começar, e eu resolvi com ele fazer o seguinte: eu vou responder essa pergunta dele, e à medida que ele for me perguntando mais ali, porque ele está muito interessado nesse tema, eu vou respondendo de bate-pronto, porque as perguntas que ele está fazendo sobre esse tema são perguntas que muitas pessoas também fazem. Então, à medida que ele for perguntando, eu vou também respondendo aqui, isso servirá para tirar dúvidas de todo mundo. Ele está aqui do outro lado do estúdio, tem uma placa de vidro enorme aqui que separa o estúdio onde o apresentador fica e o operador de som fica ali do outro lado. A gente se vê, mas em ambientes diferentes, separados por uma placa de vidro muito grossa. Então, dali, ele vai fazer as perguntas, eu vou reproduzindo as perguntas e passando as respostas ao mesmo tempo. Bom, para iniciar, qual é a pergunta que o Evaldo sempre vem fazendo quando eu chego aqui? É possível um espírito desencarnado influenciar pensamentos na mente de uma pessoa, sugestionando-a invisivelmente, imperceptivelmente, para que ela possa realizar algumas atitudes ou posturas que, inclusive, nem são comuns a ela, mas que seja por influência de uma entidade? É essa a pergunta, né, Evaldo? Sim, isso é possível, é mais comum do que a gente imagina, só que no universo existem leis bem específicas. Do mesmo jeito que nós temos as leis que regulam as coisas aqui no plano físico, por exemplo, temos a lei da gravidade, por exemplo, nenhum de nós voa com o corpo físico, estamos achatados aqui no solo. Qual é outra lei? Tudo que nasce morre nesse plano físico. Aqui na Terra, nada é para sempre, tudo é temporário. Tem coisas que ficam por um tempo, outras por um tempinho, outras por um tempão, mas tudo passa. A característica básica da existência na Terra é impermanência. Nada aqui na Terra é para sempre. Então, isso é uma lei da natureza. Tudo que nasce um dia morre. Não há o que fazer. Agora, se a gente fala de mortalidade da consciência, isso significa dizer que a consciência não está submetida às leis do plano físico, porque a consciência não é uma entidade física. Entretanto, no momento, essa consciência ou espírito está se manifestando num corpo físico. No seu caso, você encarnado, eu nesse momento, o Evaldo ali. Então, utilizamos um veículo físico submetido à percepção natural dos cinco sentidos, que captam as informações sensoriais vindas de fora para dentro, a nossa mente reconhece esses sentidos e vai aprendendo as informações que vão entrando, e disso a gente tem o nosso nível de consciência e de percepção. O problema é que os 5 sentidos do ser humano não dão a medida exata da percepção de todas as coisas no universo, sequer no plano físico. A nossa faixa de percepção da realidade, ela é extremamente limitada nos 5 sentidos aqui do corpo. Para vocês terem uma ideia, alguns animais têm uma percepção sensorial muito maior do que a nossa. O olfato de um cachorro é muito mais apurado que o nosso. E o olfato, então, de um urso, muito mais apurado que o de um cachorro. Nós temos animais que escutam determinadas frequências que nós não escutamos. E animais que enxergam no escuro coisas que nós não vemos. Então, a percepção sensorial nossa, ela é extremamente limitada ao plano físico. Isso é uma lei daqui da Terra. Reencarnou aqui, você está limitado dentro dessa faixa de percepção para aprender algumas coisas. O corpo não voa, você está submetido à gravidade. O corpo envelhece, o corpo morre, faz parte do pacote. Agora, o espírito não nasce e nem morre. Ele já existia antes do corpo ser formado. Daí ele entra no corpo ao longo do desenvolvimento do feto. E quando esse corpo cai, finalmente, ele somente sai de vez do corpo que ele havia entrado um dia. Ou seja, o espírito não nasce nem morre, ele entra e sai. Perecível o corpo, imperecível o espírito. Então, a consciência, o espírito, não está submetida às leis específicas do corpo físico e do plano físico. Entretanto, existem leis extrafísicas tão reais naquele plano quanto são as leis aqui de baixo no plano físico. Então, uma dessas leis que é regulada num plano mental, Evaldo, num plano psíquico, é: o semelhante atrai o semelhante. Dentro da sintonia que você colocar sua mente, seus pensamentos e seus sentimentos, você vai se relacionar invisivelmente com outras consciências que também estão pensando e sentindo as mesmas coisas, não somente no plano físico, mas também num plano psíquico. Ocorre que aqui no plano físico, a consciência está revestida de um veículo denso, o corpo físico. Então a percepção e a propagação das suas ondas mentais são um pouco mais lentas. Embora até mesmo aqui na Terra exista o fenômeno da telepatia, onde uma mente se comunica com a outra. Agora, no plano extrafísico, um espírito desencarnado, ele não tem mais um cérebro físico, não tem um revestimento físico. Então, a condição dele de emanar pensamento e propagar é mais rápida. Então, ele consegue acessar outra mente de uma forma diferente da nossa. Eles também têm telepatia entre eles. E pode haver telepatia entre um espírito e um sensitivo, no caso da mediunidade, uma comunicação mental entre planos. Acontece, então, que determinados espíritos, percebendo que semelhante atrai semelhante, eles procuram pessoas que têm um padrão mental semelhante e se afinizam com esse padrão. Evaldo, se o padrão mental de uma pessoa encarnada é igual ao padrão mental de uma entidade desencarnada, ambos são iguais, embora em planos diferentes. Então, um espírito desse projeta uma forma pensamento, uma forma mental, e introjeta essa forma mental pelo chakra do topo da cabeça de uma pessoa encarnada, o chakra coronário, o lótus das mil pétalas, e esse pensamento entra por aquele centro psíquico e, vamos dizer assim, cai no meio da mente da pessoa, e imediatamente a mente da pessoa processa como se fosse um pensamento igual dela, porque são consciências iguais, uma lá e uma aqui. Então aquilo entra na mente dela e parece coisa dela, sendo que às vezes está chegando de uma outra inteligência extrafísica. No caso de entidades negativas, elas projetam ideias negativas que entram na mente das pessoas. As pessoas acalentam essas ideias como se fossem suas e começam a agir a partir daquelas ideias como se fossem elas. E, no fundo, estão sendo manipuladas por entidades malévolas do plano extrafísico. Ou seja, um processo de assédio psíquico, um assédio espiritual tão comum nas obsessões espirituais. Ocorre que os iniciados do Oriente Antigo já conheciam esses mecanismos. Os antigos egípcios, nas iniciações clássicas do Antigo Egito, os iniciados gregos no hermetismo clássico, também os iogues da velha Índia e os mestres taoístas da velha China, os mestres budistas do Alto do Tibete, isso era conhecido na Antiguidade, mas não havia a passagem desse conhecimento para a população. Esse conhecimento era dos estudantes iniciados, trabalhadores dentro dos templos espirituais do Oriente todo. Com o passar do tempo e a propagação das ideias espirituais de uma forma mais aberta, como é atualmente, e isso não começou hoje, isso vem do século XIX, com o surgimento do Espiritismo, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que trazia essa temática toda em aberto, o surgimento da Sociedade Teosófica em 1875 com a Blavatsky e depois Annie Besant, Leadbeater, Arthur Powell, Ginara Jadasa, Geoffrey Rhodes e tantos outros teosofistas que abriram muita informação espiritual. Posteriormente, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a partir de 1882, na Inglaterra, onde uma reunião de cientistas da época tentou trabalhar e pesquisar os temas parapsíquicos de uma forma mais técnica, mais científica, surgindo aí o embrião do que seria depois conhecido como a parapsicologia e também a metapsíquica na França depois. Então, esses temas hoje são muito mais conhecidos a partir do século XIX para cá, mas na antiguidade esse conhecimento era apenas de quem estudava a parte espiritual. Então, quando hoje a gente fala da influência de um espírito sobre a mente de uma pessoa encarnada, a população em geral, desconhecendo que na antiguidade já havia informações sobre isso, no entanto, restritas aos templos, as pessoas associam com a informação mais popular, que vem do século XIX para cá. Então, aqui no Brasil, Evaldo, se a gente comentar um tema desse com uma pessoa leiga na rua, uma pessoa que está interessada, ela vai achar que isso é um tema espírita, não é isso? Ou, por exemplo, um outro pode achar que também é uma temática da Umbanda. E um outro mais pode achar que isso é uma temática ocultista. Mas, na verdade, essa temática ela já era falada na antiguidade. Tanto que esse axioma hermético, o semelhante atrai o semelhante, é um axioma clássico antigo do hermetismo. Então, hoje, muita gente fala isso, porque esses temas estão numa abordagem mais exotérica, com X, diferente de esotérica, com S, que vem do grego exo, que significa algo fechado. Do grego exo, com X, significa algo explícito, aberto. E hoje esses temas estão exotéricos, com X, muito abertos, inclusive por causa da grande produção de obras sobre esses temas, há vários sites e blogs na internet com muita informação. Então, essa temática da influência espiritual, ela é mais abordada, é claro, dentro de meios que propagam de forma aberta o conhecimento espiritualista de uma forma mais popular, como o espiritismo, por exemplo, e a Umbanda. Mas não significando que essa pergunta que o Evaldo fez esteja na esfera só do espiritismo ou da Umbanda. Não. Essa pergunta era feita desde a antiguidade. Só que popularmente aparece, é óbvio, em estudos espíritas do Allan Kardec para frente, Leon Denis, Gabriel Delany, no século XX, as obras do Chico Xavier, notadamente a série Nosso Lar, modernamente os livros do Divaldo Pereira Franco, da Joana de Ângeles, que é uma mentora espiritual maravilhosa. Temos aí os livros do Robson Pinheiro, muito bons, falando dessa influência. Mas muitos outros autores falam nisso também. É um tema que é de interesse geral. Agora, se semelhante atrai semelhante, qual que é a forma da gente evitar de ser influenciado por pensamentos correlacionados com inteligências negativas? Mudando o padrão mental. Se a pessoa se vê percebendo, tipo, ideias negativas como se fossem delas próprias, ela pode desconfiar de que pode ter uma outra inteligência interagindo com ela de forma invisível. Aí alguém vai perguntar, mas e se a própria pessoa estiver produzindo tais pensamentos e não houver assédio espiritual de fora e for uma auto-obsessão, a própria pessoa vai criando aquela condição de negativismo, de auto-sabotagem mental ou afetiva e criando bloqueio ela mesma, né, Evaldo? Às vezes é a própria pessoa, aí é uma auto-obsessão, mas a cura é a mesma, discernimento, policiamento mental, tipo, por que que eu estou pensando determinada coisa? Por que que hoje eu estou com tanto pensamento negativo na cabeça? E hoje eu estou descompensado, caramba, estou pensando muita coisa fora do meu normal, está estranho. Quer dizer, as pessoas, por que que elas não desconfiam, Evaldo, de que está rolando algo? E aí depois que elas se pegam alteradas, que elas vão perguntar, não, por exemplo, fala assim, eu estou aqui, entrou uma ideia negativa, eu falo, por que que eu pensei isso? Né? De onde veio isso? Pode ser do próprio inconsciente da gente, da mente inconsciente, mas pode ser muitas vezes de uma influência externa. Cada caso é um caso, eu não estou dizendo que todo pensamento que chega é de fora, porque muita coisa é produzida por nós mesmos, mas que tem muita influência, Evaldo, infelizmente existe. E num planeta como o nosso, a Terra, que é um planeta lindo, mas a humanidade que está encarnada aqui embaixo é complicada. E quando eu falo humanidade cá embaixo, eu não tiro o meu da reta, eu não faço isso, eu também faço parte dessa humanidade, o Evaldo faz, faz, você ouvinte faz, nada de tirar o nosso da reta. Porque eu vejo muita gente falar assim, essa humanidade é terrível, como se a pessoa não fizesse parte da humanidade. E como se ela às vezes não fosse terrível também. Isso é de uma vaidade, de uma arrogância terrível. Eu sempre falo isso, a humanidade é complicada. E eu tô dentro do bolo, tô tentando melhorar. Certo? Não dá para a gente tirar o nosso da reta, e isso é uma coisa de arrogância. Então, é possível pensamentos negativos se interconectarem, seja de uma pessoa para outra ou de uma entidade extrafísica para outra. Agora, pode acontecer também o inverso, e aí é o lado bom da questão, Evaldo. Tudo tem dois lados, tudo tem polaridades. Se um espírito negativo pode sintonizar sua mente, é também possível que um espírito positivo, um mentor espiritual, um amparador extrafísico, possa também acessar sua mente e projetar uma ideia sublime que entra na sua mente e você pensa que é sua. O mecanismo é o mesmo, o mecanismo é mental, não é bom ou ruim. Bom ou ruim é com quem você está se ligando em espírito, vamos chamar assim. Jesus tinha um ensinamento que eu acho fantástico, orai e vigiai. Esse orai não é ficar repetindo 30 Pai Nosso, 50 Ave Maria, 40 Salmo 23, igual um papagaio, sem sequer prestar atenção no que está fazendo. Porque tem aquelas preces, Evaldo, que a pessoa faz de coração. E tem a prece que a pessoa faz só mentalmente, por condicionamento. Aí você fala assim, faz 50 Salmo 23. A pessoa fica mais preocupada com a conta do que com a essência daquela prece e com o que ela está se ligando. Então, vamos chamar de prece o que brota do coração. E eu não estou dizendo para quem que a pessoa deve fazer. Eu acho que cada pessoa deve ter suas ligações espirituais celestes da forma que a cultura dela ela está inserida. Poxa, se você é um bandista, pensa no preto velho ou na Imanjá. É budista, pensa no Buda. É cristão, pensa em Jesus. É hindu, pensa no Krishna. É espírita, pensa no mentor espiritual. Você não tem linha nenhuma, pensa no sol, no universo, na grandeza da vida. Mas é sempre legal ter uma referência, e por isso eu nunca dou palpite em quem que a pessoa deve se concentrar, Evaldo. Eu estou citando Jesus, que o ensinamento é mais próximo nosso aqui do Ocidente. Então, orai não é repetir preces por condicionamento, mas é uma ligação de coração, do coração do homem com o coração do eterno, do amor, de Deus, certo? E o vigiar, Evaldo, é vigiar a si mesmo e não a vida do outro. Né? E esse vigiar é o autopoliciamento. Tipo assim, por que que eu pensei tal coisa? Aliás, por que que eu estou negativo hoje? São perguntas que a gente tem que se fazer. E esse policiamento é a vida inteira. Porque tem dias que são muito difíceis, não é verdade? Às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes você está numa pressão, falta de grana, ou doença, ou problema emocional, sei lá. E aquele dia está pesado. Então, naquele dia, você precisa se cuidar mais. Então, tirar um tempinho, fazer uma prece para se proteger, ou vibrar uma energia em torno de você, se você souber, ou concentrar num mantra, ou fazer um estado vibracional, fazer sua energia circular. Não importa o método que você goste, importa é que você fique estável, que fique equilibrado, tá? Outra coisa importante, Evaldo, o André Luiz tinha no Espiritismo uma informação que eu acho muito legal, e normalmente eu não vejo quase ninguém comentar isso. Um espírito desencarnado, ele detém uma arma poderosíssima, a mente livre dele. Porque nenhuma cadeia pode prender essa mente e nem pode prender o pensamento. Você encerra uma pessoa dentro de uma cela ou um espírito dentro de um campo de força, nada pode parar o pensamento dele. E o pensamento atravessa tudo. Então, o que acontece? Uma entidade, se ela acessa a sua mente, descarrega uma ideia negativa e vai repetindo essa ideia e impondo aquela ideia à força e você não reage, é um estupro psíquico, é uma violação do teu espaço sagrado, que é a tua consciência. Você está sendo invadido, espoliado, estuprado espiritualmente. Então, o André Luiz tinha uma frase que eu acho fantástica. Espíritos obsessores são violadores de alma, violadores de consciência, porque eles espetam tua consciência, entram à força e projetam um processo negativo de manipulação. Então é muito sério esse tema. E o Evaldo, vamos fazer o seguinte, como o Evaldo está me avisando que já está em cima da hora, esse tema, vamos deixar a continuação para o próximo programa. Você vai me perguntando, eu vou respondendo, porque isso dá link para fazer vários programas até, e a gente desdobrando esse conhecimento por várias formas, não é verdade? Deixa a pergunta no ar. Qual? como fazer uma limpeza espiritual energética? Então tá bom, no próximo programa você me lembra quando eu chegar aqui para a gente começar a falar nisso, mas a gente vai pegar o gancho por aí, por esses temas. Vamos fazer uns 3 ou 4 nessa base, e aí você vai perguntando esses temas que você tem dúvida, eu vou tirando a dúvida aqui, e aí a gente vai tocando o barco, como se fosse mini aulas aqui que a gente vai compartilhando e dividindo, tá bom? Gente, telefone de contato nosso aqui em São Paulo, 2063-5381. E o site na internet, www.ippb.org.br. Outra coisa, Valdo, no próximo programa, não vai dar para fazer essa sequência, que eu vou trazer a Helena aqui, porque ela vai fazer um show no IPPB, e aí eu vou apresentar o trabalho dela aqui, mas no programa seguinte a gente vai dar essa sequência, tá bom? Amigos, obrigado aí pela audiência de vocês, um bom fim de domingo, boa tarde domingo, um fim de domingo depois, legal para vocês, tá bom? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.